Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Palavra em Cena hoje trata de uma dicotomia que houve no pensamento ocidental entre o Descartes e o Pascal, mais especificamente as provas da existência de Deus, que é importante o argumento para se chegar a uma prova líquida e certa, filosófica sim, abstrata sim, mas uma prova líquida e certa sobre a existência de alguma coisa. No caso, sim, se falava Deus, que era em diatribe com o Pascal. Mas vamos chamar agora Deus aqui, com o perdão dos crentes, de alguma coisa, de algo. Então, para que você pudesse provar algo, você tem que ter argumentos certos, líquidos e paulatinos. Isso depois se desenvolveu com a filosofia do Hegel, etc. Mas sempre são aqueles muito com a linha reta. Ao contrário da linha curva mais sinuosa, que são aqueles da aposta de Pascal. Pascal aposto que Deus existe e, enquanto isso, eu gozo dos benefícios da fé na aposta. Vou procurar, fingindo que Deus não existe. É, sim, uma questão religiosa, mas, principalmente, é uma questão fundamental do pensamento. Certas duas são dialéticas. Uma cartesiana e a outra pascaliana. Trocando de miúdos, tudo bem, eu vou, saio para caçar, mas o maior prazer não é comer a caça, mas é a aventura de caçar. Quero dizer, tem vários pontos entre o primeiro e o último. A percepção que existe infinitos pontos entre o primeiro e o último. Quanto a isso, há um texto da Camila Riedel, que é Movediços. Camila, conta de você. Quem é você?
Eu sou bailarina com formação em dança contemporânea e bacharel em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina. O meu contato com a arte já começou já bem cedo, com as oficinas de arte e dançando também.
Camila, teu texto traz o seu conteúdo numa forma bastante rara no teatro de prosa convencional. Ou seja, ele tem dialética entre as próprias imagens. Essas imagens são, ao mesmo tempo, poéticas, de sabor pascaliano, aquele do exemplo do prazer da caça, que eu falei há pouco, e aquele da nitidez cartesiana, aquele do caminho da linha reta entre dois pontos.
Nata do leite, espuma do mar, eu sem ele. Ajudo ela a subir nas pedras. A superfície é muito lisa. Ela fica insegura, pois os pés não se fixam com firmeza sobre elas. Com muito limo, escorrega. Então, com a ajuda das mãos, se agarra aos musgos presos na pedra. Para e levanta. Seu cabelo é muito liso e começa a desfazer o rabo de cavalo que tinha feito para prendê-lo. Ela solta em dois instantes. O primeiro é quando o elástico afrouxa e cai, descendo até as pontas. Depois, quando passa as mãos, separando todo o cabelo em duas mechas. Ajeita uma vez e só deixa como está, caído à frente dos ombros. A pele dela é muito lisa. O suor que cai escorre tão rápido que ela nem sente. Denise Helvas.
Se
segura a cintura dela com as duas mãos. Ela dobra lateralmente seu tronco até prender a mão direita dele em sua cintura. Ela vai dobrando cada vez mais até ficar pendurada em seu braço. Ela serpenteia o tronco para sair dali. O sangue sobe para sua cabeça. Está com o rosto vermelho. Não consegue sair. Afasta a perna dela e vai com calma trazendo seu corpo para cima. Ana Paula Godoy. Tinha uma árvore que a ponta ficava acima do mar. Os dois fazem assim. Um sobe na árvore e o outro entra no mar. O que está no mar puxa a ponta da árvore, curvando o galho próximo à água. O que sobe na árvore vai tentando se equilibrar enquanto assovia, provoca o amigo. Nenhum dos dois se machuca. Os dois apenas tentam ficar de pé. Cléo de Paris.
Você poderia descrever como chegou a esses textos?
O texto em si ele é uma tentativa de reunir todos os meus trabalhos produzidos durante o meu percurso da universidade. Ele é um TCC, mas ele é também uma publicação de artista. Não são textos soltos. Ele é um exercício onde eu trago a minha produção, que estava em fotografia, em vídeo, em pintura, em texto, em corpo, para um único espaço-tempo. Tudo que estava disperso em outros tempos, em outros formatos estéticos, eles são rearranjados para dentro do Movediços para ocupar esse lugar que é narrado em uma praia, né? Então tudo acontece nesse espaço que é a praia.
Este modo de escrever e de operar a escritura é, fundamentalmente, ao feminino. Esta é a minha opinião. Em tempo se diz, ainda se chama Movediço. E é sempre a minha ideia, que eu acho que a narração e a performance são a mesma coisa. Uma contempla a outra. Agora a Luísa Renault vai ler mais um pedacinho do Movediços.
Há uma construção dentro do mar que ninguém consegue decifrar para que serve. Um tipo de construção em ferro, a 500 metros da praia. O ferro já corroído pelo tempo, com cerca de 4 metros de altura e 7 de extensão. Em uma das vigas da construção está amarrado um fio azul. O fio, que é amarrado, não encosta na areia. E a outra ponta está amarrada em um pedaço de tronco no chão da praia. Dizem que quando o fio arrebentava sozinho, algo de muito bom estaria para acontecer. Outros costumam dizer que o fio é uma alegoria da alma. Enquanto ele estiver preso à construção de ferro, todos os sonâmbulos estariam protegidos em sua caminhada noturna. Quem amarrava esse fio, da praia até a construção, não se sabe. As pessoas passam embaixo dele quando estão caminhando na areia. Ele fica tão firme e esticado que parece estar sempre a ponto de arrebentar ou de sumir.
Esse trabalho me lembra muito o trabalho do Cantor, que parte das artes visivas para chegar num texto, como o Cantor dizia, acontece diante do público e não para o público. Isso é muito diferente de dizer não é narrativo e é performático. Por isso que o Cantor é tido como uma das pessoas que criou o happening, porque é aquilo que acontece. A Camila ainda perguntou, mas o parece com o Arthur, etc. Eu falei, olha, eles estão num sentido completamente diferente. Mas no essencial, eles partem do mesmo ponto, onde a morte, por exemplo, para o Arthur, faz com que a prostituta vire uma santa e a santa vire uma prostituta. Presença da morte, iminência da morte. E o Cantor trabalhava partindo desse conceito da arte visiva, que era o objeto que já não tinha mais utilidade na vida cotidiana, ele passa a poder ser usado enquanto forma de arte. Ou seja, depois que ele está morto, ele pode virar arte, mas vai sempre depender da postura e do trabalho de um artista que está vivo, obviamente. Tanto é verdade que ele via o corpo que não servia mais porque estava morto como esqueleto, ou então o invólucro daquele esqueleto, que era o caixão, o ataúde, que já não tinha mais utilidade no cotidiano. Parte da imagem de objetos que não são mais empregados utilitariamente no cotidiano.
Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.